Boa tarde a todos. Vamos então dar início à audição dos peticionários da petição número 266/15, do Grupo de Técnicos Superiores vinculados ao Ministério da Educação, cujo que pretendem é o direito à mobilidade dos técnicos superiores do Ministério da Educação. Em primeiro lugar, cumprimentar naturalmente os membros da delegação aqui hoje presentes, a doutora Cláudia Braga, a doutora Dinora Falcão, a doutora Marisa Duarte e a doutora Mariana Silva. Dar as boas-vindas naturalmente à Assembleia da República e, entretanto, também informar da grelha de tempos para esta audição. Temos uma primeira intervenção inicial da parte dos peticionários com a duração de 10 minutos, depois vão ter ali o cronómetro que podem controlar no tempo. Depois seguir-se-ão os dos grupos parlamentares, cada um terá 4 minutos para as questões que quiserem colocar e depois no final de todas as intervenções dos grupos parlamentares terão mais 10 minutos para responder. Portanto, vamos então dar início, dava a palavra aos peticionários para então a intervenção inicial.
Preciso ligar alguma coisa?
Sim, no microfone.
Ok. Isto info excluída. Boa tarde. Nós estamos aqui em representação dos técnicos superiores da educação que têm solicitado a mobilidade ao Ministério da Educação e o que tem acontecido é que alguns desses pedidos são negados, dando argumentos completamente dispares entre portanto, os vários pedidos. Também os pedidos de consolidação, portanto, quem conseguiu a mobilidade, os pedidos de consolidação estão a ser negados, também com argumentação usando essencialmente a questão da mapa de pessoal, o que, portanto, é um argumento completamente falacioso, uma vez que o mapa de pessoal dos técnicos superiores na educação foi criado recentemente com o PREVPAP, portanto, em 2017, iniciou o processo de PREVPAP e depois, mais ou menos a partir de 2019, final de 19, início de 20, é que começaram, de facto, a serem feitos os contratos por tempo indeterminado. E, portanto, o quadro do mapa de pessoal do Ministério da Educação, no que respeita aos técnicos superiores, era extremamente diminuto, uma vez que só estava na altura os técnicos que tinham sido colocados excepcionalmente em 1996. Portanto, esta questão do mapa pessoal é completamente falaciosa, é um argumento que tem sido usado que não faz qualquer tipo de sentido. Isto aqui acaba por criar a necessidade das pessoas pedirem mobilidade e usarem através do procedimento concursal, usam o procedimento concursal para poderem sair do Ministério da Educação, indo para outros ministérios ou mesmo para a administração local, o que vai originar no Ministério da Educação um número menor de técnicos superiores, e estamos a falar de pessoas que têm 15, 10, 15, 20 anos de experiência e, portanto, que estão extremamente habituadas a trabalhar no terreno e a perceber como é que funciona a educação, e sendo também uma das bandeiras do governo a questão da educação inclusiva, nós lembramos que, de facto, sem técnicos superiores na educação, antigamente éramos designados por técnicos especializados e os colegas que estão em contratação em situação precária continuam a ser designados por técnicos especializados, mas portanto se nós não estamos a trabalhar nas escolas, a educação inclusiva é uma meta completamente difícil de atingir e portanto esta saída de técnicos para outros ministérios provoca que haja aqui uma falha também por parte da qualidade a nível da educação pública que se pretende que tenha. Quando os agrupamentos de escolas solicitam a nossa mobilidade para uma escola, a mobilidade é, portanto, por um período de 18 meses, no entanto, aquele agrupamento não vai necessitar dos técnicos apenas por 18 meses. Quando faz esse pedido, faz com a intenção de manter aquele técnico naquele agrupamento de escolas. E, portanto, as consolidações são, portanto, a forma de nós conseguirmos depois mantermos nas escolas para as quais pedimos mobilidade. Os motivos pelos quais nós pedimos mobilidade portanto, têm a ver exatamente com a questão da conciliação da vida pessoal, com a vida familiar, com a vida profissional, e isso está, portanto, espelhado no artigo 82 da Lei 35 de 2014, e bem como no Orçamento de Estado 2022, o artigo 22 refere exatamente a esta questão de que as administrações públicas, sendo elas locais ou centrais, devem tentar ao máximo para que haja aqui uma conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar dos trabalhadores e das trabalhadoras, e no nosso caso é isso que solicitamos. Portanto, há argumentos por parte da DGAI, portanto, sendo tutelada pelo Ministério da Educação, que indicam que nós, ao pedirmos a mobilidade e a consolidação nesses agrupamentos, estamos a aumentar a despesa pública, o que é completamente falacioso, porque a partir do momento em que um agrupamento solicita a mobilidade de um técnico, é porque tem essa necessidade do técnico. E se não for através da mobilidade, será através da contratação de escola. Portanto, aqui não há qualquer aumento de despesa, uma vez que a despesa vai sempre existir, sendo dando oportunidade aos técnicos que já estão efetivos nas escolas de poder, portanto, irem para as escolas próximo da residência, porque a maior parte de nós, quando na altura do PrevPAP, muitos tivemos o azar de ficar colocados longe de casa, porque as nossas contratações na altura eram feitas como são agora com os precários que ainda continuam, que esperemos que o artigo 15 do Orçamento de Estado também tenha em atenção essa questão dos precários que continuam nas escolas. E, portanto, os nossos concursos eram feitos através de entrevistas e muitas vezes acabávamos por não conseguir ficar perto da residência, ficávamos longe das nossas casas e portanto, entre ficar colocado a 200 km ou não ficar, optávamos por ficar colocado a 200 km, até porque necessitamos de tempo de serviço para poder avançar também, não só na altura para podermos entrar nos concursos, mas também uma questão de carreira neste momento, na altura não, nem sequer era verificada em termos de remuneração, que é algo que também necessitamos na educação, sem dúvida, que será a regulamentação da nossa. Nós não temos uma regulamentação específica. Estamos a falar de situações completamente específicas nas escolas. Portanto, as escolas são feitas de professores, obviamente, de técnicos superiores, de assistentes técnicos e assistentes operacionais que neste momento estão, portanto, tutelados pelas autarquias. Nós continuamos a ser tutelados pelo Ministério da Educação e a escola é feita também de alunos e de alunas e é uma comunidade. E, portanto, a partir do momento em que nós integramos uma comunidade e que é perto da nossa, muitas vezes até coincide com a nossa própria comunidade familiar e pessoal, acaba por ser muito mais fácil para nós exercermos as nossas funções e garantirmos a qualidade da educação pública que tanto queremos todos que isso aconteça. Além desta questão de podermos garantir a qualidade estando próximo de casa, também há a questão do absentismo. A partir do momento em que estamos colocados a 200 km e temos família, sempre que acontece uma situação menos boa com os nossos familiares, sejam eles filhos, pais, etc., o que acontece é que se eu estou a 200 km e não posso acompanhar ou o meu pai ou o meu filho numa situação mais grave, eu vou ter que meter uma baixa e, portanto, o absentismo aumenta quando as pessoas não estão próximas, portanto, o local de trabalho não é próximo do seu local, da sua local de residência. E, portanto, ao permitirem que os técnicos superiores tenham a mobilidade e a consolidação para os agrupamentos que solicitam, não só estão, portanto, a colmatar as necessidades que aquele agrupamento tem, como também estão portanto, a permitir que o próprio técnico diminua o seu nível de absentismo, uma vez que está próximo de casa e, portanto, as situações mais graves são mais fáceis de contornar. Entretanto, nós sabemos que vivemos 2 anos de pandemia. É público que a saúde mental de todos está bastante fragilizada e não nos podemos esquecer que também as nossas crianças das escolas são, sem dúvida, foram, sem dúvida, um dos alvos preferidos desta pandemia em termos de saúde mental. Portanto, nós verificamos nas nossas escolas, no nosso dia-a-dia, que de facto a necessidade que estas crianças têm de acompanhamento e de apoio é extrema, não só as crianças, como a sua família. A questão, tanto do Ministério da Educação, prevê que haja portanto, a recuperação de aprendizagens. A recuperação de aprendizagem não pode ser feita, nunca, se não houver uma estabilidade emocional, social e financeira na comunidade escolar. Portanto, Os técnicos superiores que estão a dar apoio mais direto a nível da psicologia ou a nível da assistência social são extremamente necessários neste momento e o número que temos neste momento é diminuto para todas as situações que vão surgindo diariamente. Estamos a falar de situações de desemprego em que as pessoas tinham um emprego antes da pandemia, com a pandemia deixaram de ter um emprego e, como sabemos, a situação em termos de trabalho não é a mais propícia neste momento e, portanto, há muitas famílias que necessitam de um apoio extra e que é a própria comunidade escolar que lhes dá, não só diretamente, mas também através de outras instituições. Portanto, nós aqui o que pedimos basicamente é para cumprir o que está estipulado na legislação, cumprir o que está estipulado no Orçamento de Estado e também, acima de tudo, garantir que de facto a escola pública tem a qualidade que todos nós queremos e desejamos para a nossa escola pública. Portanto, há diversos estudos que nós podemos apresentar, nós não trouxemos aqui, mas podemos enviar-vos os estudos que provam de facto que a nossa presença nas escolas é de facto essencial e que faz toda a diferença.
Pronto, ok. É que é o seguinte, por exemplo, quando surge uma vaga, ou seja, um agrupamento tem necessidade de um técnico, no meu caso sou terapeuta da fala, em vez de verem se algum efetivo que esteja interessado em aproximar-se à residência, estão a abrir essa vaga para um contratado, impossibilitando-nos de, no meu caso, estou a 230 km de casa, na altura eu candidatava-me para longe, certo? Porque não havia nenhum concurso perto de casa. Logo no ano em que eu me inscrevi no PrevPAP, já estava inscrita, já não havia a volta a dar, surgiram concursos perto de casa, tentei candidatar-me, disseram que não dava e, entretanto, disseram que depois de ficar efetiva, poderia pedir a mobilidade e consolidação. Essa situação está a ser negada aos técnicos de consolidação.
Pronto. Muito obrigada por esta intervenção inicial. E naturalmente que agradeço depois enviem toda a documentação que tiverem disponível, que naturalmente será um contributo importante. E eu agora passava a palavra aos grupos parlamentares, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Palmira Maciel, faça favor.
Obrigada. Então, queria antes de mais cumprimentar os meus colegas, cumprimentar a mesa e cumprimentar as representantes dos peticionários aqui presentes. Esta petição já tem cerca de um ano, por isso também já está a ser, no fundo, tratada com atraso, não é evidente. Entretanto, pelo que percebi neste intervalo, foi pedido também um parecer ao Ministério da Educação e foi pedido também parecer até pela por parte da Assembleia da República, ao Sr. Provedor de Justiça, já recebemos uma resposta sobre este assunto. O Partido Socialista não tem dúvidas nenhumas em relação ao vosso trabalho, ao vosso empenho, à vossa dedicação nas escolas e àquilo que fazem, e como disse muito bem, fazem parte integrante da comunidade educativa, e uma comunidade educativa compõe-se por alunos, professores, por todos os funcionários e pelos técnicos, são os técnicos especializados, são os técnicos superiores, são aqueles que conhecem com pormenor as questões que na realidade têm que tratar e que fazem muita falta nas escolas. E falo também, digo, com conhecimento de muitos anos de professora e da vivência que tenho das escolas. E por isso reconhecemos, sim, essa vossa necessidade. Mas também a mobilidade normalmente é um instrumento de gestão de recursos humanos em que tanto que deve favorecer e deve ajudar nos seus trabalhos o trabalhador e também estar conciliado com, neste caso, a escola, que é nomeadamente a entidade empregadora, que é a escola e o local onde vocês trabalham. Nós reconhecemos, como disse, que, por exemplo, na altura em que o PrevPAP, que ainda é recente e que, na realidade, eu ouvi aí num contexto, não? Azar não, quer dizer, na altura não há azar, é na realidade justo que o PrevPAP atue e que vocês passem. Hã? Precisamente, e que na altura, em 2017, se iniciou, sendo uma medida excelente para a vossa regularização e para que, na realidade, ficassem, neste caso, ficaram nas escolas, conforme disse, nas escolas que estavam efetivas e que estavam a trabalhar. Reconhecemos que nessas escolas, na altura, eles tiveram que fazer o levantamento e disseram que eram lá que faziam falta. Mas também temos aqui outra questão. E eu sei perfeitamente que nós, a nossa idade aumenta e por isso as nossas dificuldades vão aumentando, a nossa vida familiar muda-se por completo desde o tempo de jovens, em que somos colocados muito longe a dar aulas e mais tarde vamos aproximando da nossa residência, por isso nós reconhecemos essa necessidade e essa exigência, no fundo, essa exigência, e por isso... Até, como disseram e muito bem na vossa petição, para que melhore ainda mais a qualidade dos serviços prestados, porque, como disse, reconhecemos que, estando longe de casa, e acontece-nos também a todos nós deputados que estamos longe da nossa residência, qualquer coisa nos afeta, longe e estando mais próximos podemos fazer melhor. Reconhecemos tudo isso, mas queríamos deixar aqui algumas questões. A primeira era... Que propostas é que na realidade têm, porque se os vossos pedidos não têm sido, não são aceitos, não foram, pelo que vi, foram indeferidos, não é? Foram indeferidos os pedidos de mobilidade, quais as propostas que têm? E também saber isto, atendendo a que este governo ainda é novo, se já pediram reunião com a Secretaria de Estado ou com o Ministério da Educação competente para tentar também explicar os vossos problemas e as vossas questões. E eu já percebi, eu coloquei aqui uma frase, que era: os pedidos de consolidação estão a ser negados a quem pediu a mobilidade.
Ora,
eu
só queria
que me explicassem esta questão, e eu termino já. Então, já... existiram casos em que a mobilidade foi dada, e é esse, só quero perceber isto, porque se não tinham mobilidade, como é que agora reivindicam a consolidação? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado João Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros colegas, senhoras peticionárias. Eu, enfim, queria só, depois vou pedir aqui ao Sr. Deputado que me acompanha, que estava aqui a pedir-me para fazer uma pergunta, vou deixar um bocadinho do tempo para que assim seja, mas queria antes de mais dizer que o Grupo Parlamentar do PSD, aliás, como esta Casa no seu conjunto, não tenho a certeza que todos os grupos parlamentares dirão o mesmo, tem o maior respeito pelo trabalho que fazem nas escolas, que fazem conjuntamente com toda a comunidade escolar, como é óbvio, isto é um conjunto de peças, em que cada peça tem a sua função, a vossa função é fundamental. Ainda bem que hoje isso foi reconhecido, há 30 anos não havia, mas ainda bem que evoluímos neste sentido. Eu conheço bem o trabalho, não diretamente de nenhuma das quatro peticionárias aqui presentes, mas de algumas pessoas que têm tarefas nesse âmbito, nas escolas, sobretudo na minha terra, em Coimbra, e portanto conheço bem o trabalho e a importância que ele tem para termos uma boa educação e uma educação inclusiva em Portugal, uma educação para todos, no fundo, para aqueles que têm mais ou menos dificuldades, mais ou menos habilidades, todos temos direito a ela e é fundamental o trabalho que fazem. Aqui, o que vos traz, aliás, a vossa petição, enfim, começa, e a primeira pergunta que vos deixava já é muito simples, a petição é dirigida a um conjunto de entidades, entre os quais os grupos parlamentares, e estão aqui nesse âmbito. Sendo que também é dirigida ao Governo. A pergunta é se já houve ou não, deixo esta pergunta já, se já houve ou não alguma resposta da parte do Governo a esta matéria. O Governo já vos disse que sim, que não, que talvez, que estava a analisar. Eu pessoalmente gostava de saber exatamente o que é que já foi feito. Todos recebemos, aliás, aqui nós todos deste lado já recebemos o parecer da Senhora Provedora de Justiça sobre esta matéria, chegou, enfim, há pouco tempo, suponho que também já o terão. Não, acabou de chegar, pronto. No fundo, onde vai dizendo qualquer coisa, como não se vê motivo para haver um regime especial de mobilidade nestes casos. É o que diz no final do parecer. Mas isso, evidentemente, depois poderão lê-lo e tal. A minha pergunta é, exatamente, então, se acham que sim. Ela também não diz que não, diz apenas não se vê razão para, é assim que o parecer diz. Que razão vêem para que assim seja? Ok? Seria a segunda pergunta que vos gostava de deixar. E a terceira, vou deixá-la aqui com o meu colega Francisco Pimentel, que também é um homem que conhece bem estas questões da administração pública, e que me tinha pedido para fazer ele a última pergunta, e vou-lhe passar a palavra, se a senhora Presidente assim deixar. Naturalmente,
Francisco,
que a senhora Presidente é que preside
Francisco
aqui aos nossos trabalhos.
Presidente, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me tratá-las. Colegas, porque sou funcionário público também, com muito gosto e com muita honra. E as perguntas são muito simplesmente, para aquilo que eu me percebi, vocês entraram para a administração pública através do PREFPAP. Segundo, isso já não interessa, isso é passado. Eu sou contra PREFPAPs, porque no sentido, neste sentido muito claro, um governo que governa e que deve planear, e planear significa gerir e prever o futuro e, portanto, preparar as admissões por concurso para a administração pública. E, portanto, se houvesse um planeamento, não andávamos com contratados, que já estamos outra vez com quase 70 mil. E os sindicatos vão exigir a regularização. Mas isto é uma parte. Portanto, PREFPAPs não deviam existir. O que devia haver é um planeamento na gestão dos recursos humanos e um planeamento naquilo que são as necessidades efetivas. Segundo lugar, a questão que eu me apercebi aqui, vocês estão a falar da mobilidade geográfica, não é da mobilidade intercarreiras, certo? Pronto. Segundo, mobilidade geográfica, portanto, pela vossa... Eu peço desculpa, mas eu tenho que fazer estas perguntas rapidinho, para nós percebermos também o que é que estamos aqui a falar e também perceber a razão da vossa presença aqui, que é, vocês neste momento estão sediadas em termos de Ministério da Educação e, portanto, pretenderiam ir para os agrupamentos escolares, para as áreas mais próximas da vossa área de residência e está-vos a ser vedado sistematicamente ou há situações pontuais...
Para concluir, Sr. Deputado.
E, portanto, era isto também para saber se é uma situação genérica, de proibição genérica de mobilidade, o que não me parece. E, em segundo lugar, aqui lendo aqui o parecer da Sra. Provedoria de Justiça, não há razão, efetivamente, para um regime especial de mobilidade interna para os técnicos superiores de educação, ou seja, do que for. Como vocês sabem, o regime é aquele que está previsto na Lei de Trabalhos Públicos e é certa para toda a gente. E eram estas perguntas que eu gostaria
muito
que
obrigada,
respondesse.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar as peticionárias e dar-vos as boas-vindas também aqui à Comissão. O exemplo dos técnicos especializados na área da educação foi um dos mais importantes do PREFPAP. Foi uma mobilização exemplar que nós acompanhamos muito de perto e que teve uma dupla importância. Teve uma importância laboral de reconhecimento da falsidade das relações laborais que existiam. Isto é, a utilização, há muitas situações que o PREFPAP acompanhou, mas particularmente a utilização de falsos recibos verdes ou de contratos a termo para funções permanentes ou de falso outsourcing em funções essenciais do Estado Social era uma indignidade que começou a ser corrigida com o PREFPAP. Mas para além da importância laboral do processo do PREFPAP, neste caso teve também, creio eu, uma importância educativa, que foi reconhecer que os técnicos especializados da educação não eram um corpo estranho às escolas, que desempenhavam uma necessidade com um caráter permanente e essencial ao próprio sistema educativo e que a essa necessidade que tinha esse caráter permanente e essencial à intervenção educativa nas escolas deveria corresponder à internalização e o reconhecimento do vínculo dos técnicos e das técnicas com as escolas. E penso que essa dimensão educativa do reconhecimento destas funções iniciou-se com o PREFPAP, mas precisa também de prosseguir, porque o reconhecimento dos técnicos e das técnicas especializadas deve ter também sequência no reconhecimento da carreira, dos tempos de serviço, das possibilidades de progressão. Por outro lado, queria-vos dar nota também que, ainda sobre o PREFPAP, creio que até foi na última reunião da Comissão da Administração Pública, nós fizemos aprovar um requerimento para que a Ministra Mariana Vieira da Silva, a Ministra da Administração Pública, viesse ao Parlamento para fazer um balanço do PREFPAP, porque há situações pendentes e porque, como vocês assinalam na petição, já há novas situações de precariedade para este tipo de funções. E nós queremos que seja feito esse balanço, mas que também sejam identificadas as novas situações de precariedade que já existem, nomeadamente no caso dos técnicos especializados, e esperamos que a vinda da Ministra que nós requeremos possa servir também para isso. Até porque isto se prende com a questão da relutância em abrir vagas quando... parece ser evidente que é preciso abrir novas vagas para estas funções. E, finalmente, sobre a questão da mobilidade mais em concreto e das pretensões legítimas que os trabalhadores têm de poderem estar o mais próximo possível da sua residência, da sua família, dos sítios onde organizam a sua vida pessoal, o que é mais incompreensível nesta situação que vocês estão a viver e que denunciaram e que sobre a qual requerem a nossa intervenção também, é tratar-se de situações em que a própria direção da escola está de acordo convosco, ou seja, o empregador mais próximo, digamos assim, está de acordo que exista um processo de mobilidade, e em que também existem situações em que as decisões são favoráveis e outras em que não. Portanto, em que existe também uma ausência de transparência relativamente a estas decisões. E parece-nos que o essencial aqui é garantir, por um lado, que existe uma transparência nos critérios de avaliação dos pedidos de mobilidade e que, havendo um acordo, não há nenhuma razão para que se criem obstáculos, bloqueios artificiais a que o direito à mobilidade possa ter lugar. E para isso, claro, deve haver uma exigência também da parte do Ministério da Educação de que possa desbloquear as vagas para preencher esses postos de trabalho. Da nossa parte, isto implica uma intervenção junto do Ministério da Educação, mas entendemos que também junto da tutela da administração pública deve ser feito um esclarecimento e aproveitaremos também, dentro das possibilidades, a audição que requeremos da Sra. Ministra para podermos exigir algum esclarecimento sobre esta matéria, sem prejuízo da intervenção que possa ser feita também na área da educação, que, como sabem, tem vindo a ser acompanhada por uma outra deputada, mas com a qual também falarei na sequência desta audição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora passava a palavra de novo às peticionárias para poderem responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Façam favor.
Vou tentar responder a algumas questões. Pronto. Eu sou uma técnica, sou psicóloga, trabalho longe, 50 quilómetros, não é muito, mas as minhas colegas trabalham a 200 quilómetros. O que é que aconteceu desde que fomos integradas no PREVPAP, foi em 2020, aconteceu que fomos, muitas de nós, colocadas a 200 quilómetros, portanto, é isso que está na petição, e era uma situação urgente de ser tratada e estavam a negar sistematicamente, sim, essas mobilidades, com base que a vaga tinha sido criada, portanto, em 2017, e agora tínhamos que ir para o sítio onde estávamos em 2017. Portanto, foi isto que foi decidido pela tutela. Pronto. Nós tentámos contactar a tutela, contactámos todos os grupos parlamentares, fizemos reuniões com todos, alguns, e a nossa questão era mesmo esta premente de algumas colegas que ficaram nestas situações. Eu estou a falar de algumas, estamos a falar de 150, mais ou menos. Muitas destas colegas, perante a impossibilidade de terem a mobilidade, saíram do Ministério da Educação. Portanto, é esta a resposta, a solução que um técnico tem, é sair do Ministério. Neste momento é a única que nos garante que podemos ficar mais perto de casa. Porque o Ministério, efetivamente, com a nossa pressão, penso que houve aqui bastante pressão da nossa parte e foram dadas mobilidades de algumas destas colegas, só que agora, perante a consolidação, estão a voltar atrás. Portanto, as colegas que tiveram agora 18 meses vão ter que voltar ao sítio onde estavam. Portanto, na verdade, o problema não foi resolvido e a consolidação é no fundo, uma resposta que devia ser natural quando... Portanto, esta mobilidade foi concedida ao fim do segundo pedido. Portanto, por lei, o Ministério da Educação depois viu-se obrigado a deixar-nos sair para outra escola ao fim do segundo pedido, porque, por lei, isto o Ministério não podia negar, como estava a fazer. Pronto. E, efetivamente, estas colegas, algumas foram para a educação, outras para outras escolas, para as escolas que queriam, e agora, quando pediram a consolidação, não estão a ser negadas. Portanto, isto é a situação atual. O que é que... houve muitas colegas no meio deste processo que realmente saíram do Ministério. Eu, na minha escola, eu sou uma técnica do PREVPAP. Tenho lá mais duas colegas, uma está no SPO a 35 horas e estava em mobilidade. Também não lhe é concedida a consolidação. O que é que isto quer dizer? E o Ministério respondeu, vocês têm uma pessoa, uma vaga, ou seja, esta gestão de vagas, e aqui é totalmente necessário que o Ministério tenha aqui uma visão de planificação, de perguntar às escolas que vagas têm, que necessidades têm, porque a escolha e a definição do mapa pessoal que está, se é do 2017, não é claramente suficiente. Houve uma pandemia, houve um estudo agora há pouco tempo em que uma criança, ou em três, um terço das nossas crianças estão com problemas de saúde mental. Nós temos sido sentimos esta pressão. E é impensável para nós, para quando tivemos um ano e meio numa escola, agora voltar para outra assim de um dia para o outro, porque é negada a consolidação. Pronto, isto só para verem que se a gente pensar nas crianças que acompanhamos, nos jovens, e a gestão do mapa pessoal tem de ser acompanhar o ciclo das escolas, que é um ciclo letivo e não civil, portanto, não sei se isto também... Eu acho que os técnicos da educação especializados deviam ser tratados aqui de acordo com um ciclo de escola, ano civil. Devia haver um levantamento das necessidades anual para as escolas. Essa planificação tem de existir. Nós, técnicos, podíamos recorrer a uma bolsa de mobilidade que neste momento não existe, não há nenhuma publicação, não há publicações de vagas. Deixa-me só, pronto, isto em relação, estou só aqui a tentar a questão das vagas ser de facto aqui o problema de fundo, né, que tem que ser respondido.
Relativamente à questão que foi colocada pela professora, vai-me permitir que lhe trate por senhora professora. Colocou-nos a questão de propostas que nós temos para a resolução da situação. Nós temos imensas propostas para resolver todas as questões relativamente à gestão dos recursos humanos por parte do Ministério da Educação. Porque nós estamos no terreno, sabemos as necessidades que as escolas necessitam, que os alunos necessitam, que a nossa comunidade necessita. Portanto, nós já no governo anterior, de facto, solicitamos, neste governo ainda não o fizemos, mas vamos já fazê-lo ainda hoje. Portanto, agradeço até que solicite no Ministério da Educação que nos dê resposta de forma positiva, até seria o ideal, porque nós de facto temos imensas propostas para apresentar ao Ministério da Educação, porque sabemos que a gestão de recursos humanos que é feita neste momento não é ideal para a escola que queremos e para a escola que precisamos de ter. Nós precisamos ter uma escola completamente diferente, estamos no século XXI e, portanto, precisamos ter uma escola adaptada às nossas crianças e não tentar adaptar as nossas crianças à escola do século XIX. Portanto, estamos disponíveis para as propostas. Agradeço que comunique isso a quem de direito, neste caso ao Ministro da Educação. Portanto, a questão das mobilidades, nós de facto temos colegas que já tiveram mobilidade, temos colegas que tiveram mobilidade e consolidação autorizadas, temos colegas que tiveram mobilidade autorizada, solicitaram a consolidação e foi recusada, temos colegas, que é o meu caso, que ainda não fizeram os 6 meses de tempo de mobilidade para poder fazer o pedido de consolidação, portanto irei fazê-lo e outros colegas também em breve, e que temos, portanto, até vários motivos para o fazer. A resposta do Governo, na altura, quando contactamos, foi zero. Eu espero que desta vez, até porque a Senhora Deputada Palmira Maciel vai, portanto, solicitar que nos respondam, e, portanto, eu creio que em breve teremos uma resposta por parte do Ministério da Educação. Agradecemos já aqui este trabalho da Senhora Deputada. A questão do motivo, portanto, a Provedoria da Justiça deu indicação de que não há uma razão para que seja criado um regime exclusivo de mobilidade para os técnicos superiores. No entanto, nós temos um motivo forte para isso. As colocações dos técnicos especializados sempre foram feitas de uma forma... as pessoas concorriam para todos os lados porque precisam trabalhar e as escolas precisam de técnicos. E acontece que muitas vezes ficámos colocados... Também não é o meu, porque eu não tenho som no telemóvel. É agradável. Podia ser mais divertida ainda, não é? Mas devemos ter um Vangelis, por exemplo, seria mais interessante. Estava a dizer, portanto, os motivos que nós alegamos e que são os motivos que pelos quais portanto, quisemos cá vir e quisemos que nos ouvissem, é exatamente a questão de que a realidade de há uns tempos atrás para muitos dos técnicos superiores é completamente diferente da realidade agora. Há pessoas que infelizmente estavam a 200 km de casa e que entretanto os pais começam a definhar e as pessoas têm necessidade de estar a tomar conta dos pais porque
é o meu caso, né?
por exemplo, aqui da Marisa.
Estou a 200 e tal quilómetros, né? Que tenho um pai gravemente doente, passou por 3 cancros, tenho uma mãe que passou por 2, inclusivamente eu. A minha consolidação foi negada, vinculei em Sintra, neste momento estou em Pombal e eu não consigo perceber, assim como os técnicos também não conseguem perceber, porque é que situações destas não são contempladas e que tenham uma atenção especial, porque nós temos motivos mais que suficientes para termos um cuidado diferente para connosco, porque se queremos ajudar as nossas crianças, eu como assistente social, eu tenho que estar minimamente bem, não é 200 e tal quilómetros e ter um pai que reside no concelho de Penela, em Coimbra, que eu consigo estar em Sintra e quando ele se sente mal ou precisa de ir ao IPO, que eu consigo estar lá em 5 minutos. E acho que estas situações deveriam ser...
São situações do género gravíssimas, no meu caso é uma questão de filhos, guarda partilhada, o meu ex-marido não me permite levá-los para Coimbra e portanto tenho que ficar no Porto. Se temos assim várias situações do género, que são situações de facto bastante graves. Falou na questão do PrevPAP, que o PrevPAP é contra o PrevPAP, eu acho que o PrevPAP foi de facto uma mais-valia para nós. Concordo, quando fala em planeamento, planeamento tem que ser feito portanto, pelos governos sucessivamente, não é? E portanto, se formos atrás, portanto, estaríamos aqui mais que 10 minutos a conversar sobre o que foi feito para trás em relação ao planeamento. Portanto, se calhar é uma oportunidade para o governo, que neste momento tem uma maioria absoluta, planear de facto os recursos humanos da função pública. Relativamente aos recursos humanos do Ministério da Educação, nós temos todo o gosto em colaborar, até porque normalmente são chamadas associações ou são chamadas universidades que nunca na vida estiveram no terreno a irem dar opiniões e darem pareceres sobre o que é que se passa nas escolas. Portanto, nada como contactar com quem está no terreno, que trabalha diariamente no terreno e que sabe exatamente aquilo que é necessário, o que é necessário para portanto, conseguir, de facto, gerir melhor estes recursos.
Dizer só que o processo tem que ser mais transparente a nível para podermos acompanhar no SIGRE, que não conseguimos ter acesso, e os parceiros que são dados, nós temos que ter esse acesso para poder compreender o porquê que vêm negados, porque à partida, se estamos em mobilidade, fazemos sentido naquela escola, não é só naqueles 18 meses. E, portanto, quando lá estamos, já há uma vaga para podermos lá estar. Alegarem que não podemos permanecer naquela escola porque não existe vaga de quadro, é ridículo, não faz qualquer sentido, porque se durante 18 meses os técnicos fizeram sentido naquela escola e fizeram um excelente trabalho, acho que faz todo e qualquer sentido continuarmos. Porque se até aí fomos necessários, iremos ser certamente uma necessidade permanente nessa escola onde estamos.
Muito obrigada.
Pelo tempo.
A presença das peticionárias nesta audição. Como foi referido aqui, o parecer da Provedoria de Justiça, de facto, já chegou à Assembleia da República. Podem consultá-lo no site da Assembleia, que está disponível. Ainda não obtivemos as restantes respostas, mas naturalmente poderão ir acompanhando todo o processo agora, conforme se vai desenrolando. Muito obrigada mais uma vez.
Só uma questão. Nós queremos enviar os estudos, portanto...
Entretanto, já fornecemos aqui o meio para onde pode enviar, está bem?
É isso, vamos exatamente essa informação. Sim. Okay.
Muito obrigada. Obrigada a todos.
Obrigada. Obrigado pela presença.